poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. No Dia Mundial da Poesia, damos o microfone aos poetas portugueses contemporâneos para escutarmos os seus poemas. É apenas uma pequena amostra do que se faz hoje na poesia portuguesa, de certa forma representativa de várias gerações e vozes, tendo, no entanto, presente a ideia de que o universo da poesia portuguesa contemporânea é muito mais vasto. A ordem das leituras que se seguem é alfabética. O poema Ensina a Cair deseja-lhe um feliz Dia Mundial da Poesia.
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt.
I am Pires Cabral.
Importa-se de repetir, Sr. Fernando, foi mesmo o poeta é um fingidor que o senhor disse. E quem é o senhor para difamar os poetas? Definir o que um poeta é ou deixa de ser? Porventura passaram-lhe os poetas alguma procuração? Não queira, Sr. Fernando, arvorar-se em porta-voz daqueles a quem pode faltar tudo: amor, pão, ideais, confortos e certezas, mas não falta voz. Fale por si, Sr. Fernando. Se fingiu, mentiu, mistificou, ludibriou, pescou nas águas turvas da mentira ou apenas nas águas turvas da incerteza, isso é lá consigo. Mas não generalize. Nem queira, Sr. Fernando, fazer brilharetes à custa dos poetas. Eu não sou, Sr. Fernando, um fingidor. Meta isso na sua cabeça de uma vez por todas. A mais curta das sílabas que escrevo é sempre uma pepita arrancada a ferros das tenebrosas, insalubres, fundas minas da verdade. Se escrevo amor, é porque amo. Se escrevo ódio, é porque odeio. Se espanco, acarinho, a pouco, a marfanho, se grito, esperneio, suplico, amuo, choro, solto gargalhadas, faço pino sobre a precariedade de um verso, saiba, Sr. Fernando, que estou a ser leal às convulsões que rolam no meu interior e que não finjo aquilo que deveras sinto.
Ana Luísa Amaral.
Dois cavalos, paisagem. Estão lado a lado, naquela praça em frente da igreja, nesse calor de quando o mundo oscila na linha do horizonte e o rio quase de fronte, uma miragem. Estão lado a lado, sujos de pó, as cabeças tombadas para a frente, unidos pelo jugo desigual, a carroça apoiada no muro, mas pronta a ser unida aos corpos deles. Estarão feitos assim, velhos amigos, os corpos encostados mesmo neste calor, pela aliança muda, arreios, cabeçadas, todos os instrumentos do que parece ser mansa tortura, mais o freio, o bridão, parecido com aquele colocado na boca das mulheres que desobedeciam, e era isso há muito tempo, pelo menos 4 séculos, ou semelhante ao que se usava nos escravos, cobrindo-lhes a boca para que não se envenenassem, porque se recusavam a viver escravos, e era isso quase agora, no século passado. Mas eles não criam caos nem desacato, não se revoltam, nem tentam o veneno, se o freio agudo lhes fere, pungente, gengiva, língua, osso. Só se encostam quietos um ao outro, cabeças derrubadas para a frente, à espera do chicote, que chegará depois com a carroça, pronta para a entrega das coisas humanas, o comércio. E é esta a mais perfeita das colonizações.
Ana Paula Inácio.
Corpo Pendular 2. Se quiseres conhecer uma cidade, escolhe uma manhã de domingo, depois das noitadas e antes das missas, quando uma ilha de tempo a percorre, por entre improváveis empregados de café, executando movimentos que conhecem o seu próprio desfecho, um viajante temporão que se instala e a mulher que não se vende por amor, antes se dá por cigarros. O varredor que trauteia um musical de um Fred Astaire enferrujado, como as grades do jardim onde os bancos limpos e as estátuas revelam um passado mais límpido. E enquanto as rodas do teu trolley marcam o ritmo com que as ancas se desenham no vestido, e se tiveres sorte, e o dia te calhar de sol com um pico de frio, as aves sobrevoarão mais nítidas as cúpulas dos edifícios, nos quais só te interessam as águas furtadas. E por baixo desta pele ordenada, outro fluxo correrá, bombeado por um coração de desordem, que é a forma de dizeres, a liberdade das conjugações infinitas, e tudo isto a pedir, um instantâneo muito belo, no qual a vontade absurda de sofrer, sem contradição desata, a alegria irresistível de abraçar uma árvore.
André de Cedeiro.
Toda a grande sorte que tive foi ter saltado para os costados do meu azar. Ele corria um vendaval sem dó, de narina acesa e bafo de gigante, quando me lancei de boca e mãos à crina e me alagartei pelo lombo, onde patadas e mordidas não podiam alcançar. Cheguei-me à frente, meio cego, sei que podia ter corrido mal, mas o certo é que desta vez saltei, não o fintei como dantes, não me enrosquei em casquinha, não me fingi de morto para saber se os meus pais me choravam. Saltei sem pensar no peso do animal. Toda a minha grande sorte foi estar vivo e ter construído um grande grito como combustível para um salto. Mas antes disso, esfreguei as mãos na terra. Não teria conseguido se não estivessem vazias.
António Amaral Tavares.
Este poema, inicia-se com essa frase: quando Charles Manson sair da prisão é que vai ser. Então dita por João Mota. Acredito que o verso seja do Luxúria Canibal, mas sou por João Mota porque na minha cabeça está toda a música de João Mota, está todo o grupo de João Mota. Vou iniciar a leitura. Haverá lugares públicos iluminados pelo medo, caixas dispersas para as canetas e os lápis, para que não se escreva no rubro dos mares. Haverá uma vala para as portas contínuas dos copais. Haverá um espinho cravado no corpo longo das ausências. A tua boca cairá nos vãos do rosto. Homens e mulheres perderão o elmo das palavras. Uns e outros vertê-lo-ão pelos olhos. Não percas uma carta de amor dentro da mercearia. Despede do cão e do gato e do fulvo das mãos. Ainda uma canção melancólica para a despedida. O desconhecido chegou sem aviso. E são altos demais os muros para dentro das estátuas. Esquece as palavras de amor. Não haverá tempo nem lugar. As bocas morrem a morder os pulmões esbaforidos. E no alto de um edifício para dar as perguntas, para os que perguntam no alto de outros, deixa as ruas para o vento.
António Barahona.
Dicção para o Diogo Dória. E digo claridade em tom metálico. revoadas de pássaros dentro do gelo. Não gosto de como disse. Então, tenho intermelado, não sei o que é isto. Posso. Dicção para o Diogo Dória. E digo claridade em tom metálico. Revoadas de pássaros dentro do gelo. Versos incandescentes a tiritar de frio, com sílabas medidas num triângulo. E digo claridade, geometria, espaço, entre o que digo e o que não digo, e grito com mais estrépito do que um cavalo a galopar à carga no cascalho. Digo o que sei, o que não sei e o que adivinho. Dizer ou não dizer, eis a questão maior. E se digo o que sei, falo sozinho. E se adivinho o que não sei, falo de amor.
Catarina Nunes de Almeida.
Aquele que disse o teu nome descobriu a terra. O fluente dos grandes rios disse o teu nome e desenhou as cabeças por dentro dos algarismos, dos complexos, dos imaginários, dos racionais e dos irracionais, dos inteiros, dos puros, dos naturais. O teu nome deitado entre as ervas tem a medida de uma luva para a minha própria cabeça. És tu que sustens essa mão inicial, porque és tu o pulso, o pedúnculo caudal da carne viva, a coroa de espinhos sob a qual tudo está condenado a nascer. Uma simulação do tempo sem compromissos. Se digo o teu nome, entro na arquitetura. Sou uma pessoa digna de silêncio, uma capela radiante, um florão em chamas. Sou eu a senhora dos passos. Se digo o teu nome, caminho de frente para mim. Tenho em mim um pé direito muito alto. De repente, todo o lobo, todo o homem, toda a academia, toda a república, todo o sistema parece solar. Os amantes calcificam com a frescura de um vegetal. Que se ouça no mínimo a canção que a toda a hora nos trai, larai, larai. Quem diz o teu nome é quem é. Quem tiver mãos para pousar, pouse. Quem tiver olhos para fechar, feche.
Catarina Santiago Costa.
As videiras invadiam as moradias do meu bairro, transformando-as em casas de doentes, ou quaisquer criaturas de uma floresta encantada. De vez em quando, aparavam-nas, descobrindo a arquitetura que a natureza escondia. Na primavera, regressavam para se arrefecer do calor do estio. Ficavam mais bonitas vestidas, ao contrário de nós, que somos mais bonitos nus. As barrigas dilatadas, a pele pendente, as mamas e os testículos desmaiados, são honestos e belos quanto os filhos. Em nós, até uma folha de parra é excessiva. Temos ouvido sempre o que é a beleza. Tornei-me sequela da sequela da sequela, terapêuticas inúteis para um tocador que tolera espelho algum. Torrentes de pensamentos, atrás de pensamentos, atrás de pensamentos sem parar. Todas resultantes de pensamentos, atrás de pensamentos, atrás de pensamentos sem parar. Numa centrifugadora irrefriável. Analfabeta e cega num mundo de luz branca, quero reorganizar a cronologia de tudo isto. Porque as coisas só mudam de verdade quando um omnívoro que parimos nos atravessa com o olhar ao qual, por mais que nos cobramos, não conseguimos esconder nada. Para esses olhos, somos trespassáveis, transparentes com os artifícios em evidência, as putas das folhas de parra. A vergonha é um parasita, há que perdê-la, tornar-se um pedinte da baixa, que desgosta os turistas, indebiliza o aroma a terceiro mundo, quando expõe as chagas aos transeuntes, habilitar-se à esmola para tentar perceber se nem tudo está perdido. Recordar uma conversa com um amigo. Foi nesse cara a cara de testas lisas que o dador investiu. Dinheiro bem gasto, feitas as contas.
Cláudia Lucas Schell.
Olá, eu sou a Cláudia Lucas Schell e neste Dia Mundial da Poesia aproveito para partilhar um poema meu inédito, muito pequenino, mas aproveito também para dar os parabéns à minha filha, Francisca, que faz hoje 9 anos. Parabéns, filha. E este poema que vou partilhar convosco é um poema muito pequeno, inédito, que lhe é dedicado. Do avesso para o direito. No gesto diário de lhe virar as roupinhas do avesso para o direito, sei que sou mãe.
Cláudia R. Sampaio.
Epitáfio de domingo. Se eu desaparecer hoje, e falo mesmo do meu corpo aqui tão sentado, a escrever desde a ponta da língua a légua mais distante da minha vida, diz que compreendi. Diz que sei que nada está onde é certo estar, que o amor súbito é a escada para o entendimento. Diz que fui ar azul sobre campos de secura, estrada reta ao infinito, um acidente ao longe. Que provei toda a sede quando engoli os homens, que queimei alegremente no ácido das palavras, que tombei em ricochete para que me vissem, e que quando me viram, me ergui animal. Diz que me viste nua sempre, que corri para hospícios de olhos fechados e a boca às avessas, que vivi mais ao alto do que em mundo plano, e fui honesta na minha rente loucura. Diz que nunca esqueci a subida a um plátano, que ninguém viveu no meu lugar, nem eu no de ninguém, que fui o alvo frio que preenchi com esta pena pela minha ausência e que tudo o que disse foi com silêncio. Diz que sei, sobretudo, que ardemos juntos como ventosas, que o teu corpo me serviu de andar às pernas asmáticas, que te agradeço ter-te oferecido lírios, que me reduziste o nojo da espécie. Diz que eu fui eu. Guarda-me este segredo que tenho largo por baixo dos cabelos. Quanto em mim fui que não vivi, quanto em ti é que fui eu. Mas não te preocupes, não desapareço hoje. Quando me conheceste já eu não existia, e tu sabes que essas saudades que vais tendo são as minhas.
Daniel Jonas.
Alguns morrem, alguns esperam. Alguns notam que estas palavras são insuficientes. Alguns propagam saliva transmutada em palavras. Alguns preferem outra coisa a alguma coisa que preterissem. Alguns, aquele ocaso, tão como na fotografia. Alguns são geodésicos, não param. Alguns são abrangentes, alguns adstringentes. Alguns desabafam com insultos os balões de uma noite de bebedeira. Alguns fecham a janela porque está frio. Alguns não aguentam um xiste. Alguns pensam postergados na madrugada, apeando-se de um trem para esticar as pernas no frio cortante da noite. Alguns vacilam quando há alguns não. Alguns receiam, alguns. Alguns só param quando o sinal está verde, talvez na antiga URSS. Alguns vão. Alguns preferem a grande escolha dos museus. Alguns são postos em espirometria. Alguns são divisos por um. Alguns são geométricos e angulares. Alguns persistem no erro. Alguns são calculistas. Alguns são assimétricos. Alguns são um furo na juta de onde o cereal saia em medida avalanche. Alguns estão por todo. Alguns por nada. Quem és tu? Pergunta-se vagamente o que do entalho cimeiro da torre perscruta o pavimento que o valha. alguns são outros.
Daniel Maia Pinto Rodrigues.
Habituei-me a reconhecer os dias quentes pela sonolência dos cães. Há rios de médio porte nas zonas baixas das encostas. Há igrejas de terras pequenas com primos no adro. Neste domingo ponho a hipótese de ir ao rio mais próximo. Neste domingo ponho a hipótese de não ir à igreja mais longe. Considero que já disse o pouco que queria dizer. Rios que não refrescam, missas que aumentam o calor.
Fernando Pinto do Amaral.
Precipício. Louco. É só isso. Sabes hoje que és louco, que a tua realidade é irreal. Mais rápida, mais lenta, mais perdida. Continuas aí, conheces bem o poço. Sabes quando ele te chama do centro da noite, com o seu olho de sombra e de silêncio, e não sabes fugir. Continuas aí, ou por outras palavras, estás louco. A vida não te serve nem te salva. Já não lhe pedes nada, não queres nada. Só deixar-te cair, descer cada degrau, sem perceber que já não há degraus, que tudo é precipício.
Filipa Leal.
Neste Dia Mundial da Poesia e do meu livro Vem à Quinta-feira, o poema Apocalipse Now. Minutos antes do fim do mundo, os poetas retiraram as vírgulas aos textos e os títulos aos textos e a roupa ao corpo e os anéis aos dedos, porque não havia tempo para tanta ostentação. Porém, os amantes, que à mesma hora, entretidos liam um ao outro poemas de amor no barroco banco do jardim, não imaginavam o trabalho que aquilo lhes dava.
Francisco José Viegas.
O tempo passa sobre a vaidade dos poetas. O tempo passa onde eu não estou. Como esse tempo de certezas e coisas imprudentes, uma bicicleta vermelha rolando entre os açudes, os lagos que depois hão de secar, as espigas do centeio, os baloiços que já não são nossos, os pastores escondidos no meio da urze durante a trovoada. Leio os poetas que estão onde o tempo passa e colhem palavras como na época das vindimas, um ritual de que adivinham as lágrimas ou os tons de melancolia, coisas que ficam bem no verso, a abrir em epígrafe solene. Os poetas estão onde o tempo está. Acolhem a hora certa e escolhem cenários comoventes. Por exemplo, se querem repouso, sentam-se no muro do cais das colunas, fitando o tejo. Honram o panteão e as comendas atribuídas, sobretudo se são vates de protesto, sonhando com as doces honrarias da recompensa. Têm razões para isso. Os versos são uma espécie de decoração de interiores em textura gramatical. Tanta arte acaba por confrontar-se naquele lugar onde os olhares já não enganam. Ela, um arabesco, palavra que já não se usa, à altura dos pulsos, o rosto como uma borboleta lânguida, tudo muito razoável, sedutor. Ele, arlequim sem lascívia, mas com queda para o melancólico, relembra que é uma alma moderna e ambígua. São assim hoje as suas histórias de amor. Requebro e volta, o zero e o infinito, a glória presa por ignorância e poder, uma trilogia que esvoaça, muito lânguida, nas universidades. Os poetas não morrem sem deixar os papéis em ordem. É um trabalho para esposas cabisbaixas que os amparam e lhes admiram a literatura, as amantes, as noivas mais antigas, a caligrafia, a insónia ou as dívidas, enquanto eles são poetas. Dedicam-se inteiramente à poesia, uma obra desenhada a pulso, exemplar, e também ideias graves, obscuras e falsas, que são os primeiros degraus da sua escalada, traduzida em poucas metáforas. São tão previsíveis, e rigorosos os faraós desta geração. Passa o tempo onde eu não estou. Morarei quando a morte chegar. Não devo nada à poesia, estamos de relações cortadas. Os poetas dedicam versos a outros poetas, cobram dívidas, suspeitam que a pátria, cheia de pobres, de indignos pobres e de gente fora de moda, não os merece. Eles, erguendo uma obra que adormece no museu, abundância de alma, obediente e culta, sustento de glória, uma vaidade fria e consentida, são como animais sagrados, repetindo a procissão, renegando a sua memória de batalhas infames e perdidas, pausando nas ombreiras, inclinados para leitores invisíveis que passam com o tempo que passa, com a sombra que se aproxima, sem sobressalto, entre as casas da aldeia.
Golgona Engel.
Não gosto de contar os desastres em detalhe, mas se quiserem, posso escrever uma lista com nomes e camas. Sou bem capaz de molhar o pezinho na história da barbárie, condecorar o medo, cortar-me a mão com que limpo as feridas de uma civilização em queda. Posso, perfeitamente, ir afiando o gume da esperança com a flor branca de um cancro. Sou, em definitivo, este comediante de rua, que serve a desconhecidos, em copos pequenos, a medida certa da sua agonia. Descobre sonhos, onde o outro só encontram coelhos. Hoje, por exemplo, quando tirou as luvas, viu que lhe faltavam dedos.
Hélia Correia.
Esmola. Lancei-me uma palavra, como alguns atiram côdea aos cães. Uma palavra que, embrulhada nesse cuspo que vos escorre pelos queixos, brilha e desconcerta a própria repugnância. Sacudia de vós, tal como alguém sacode a lama seca do sapato, sem perceber sequer que lama é, porque não tira os pés do alcatrão. Essa palavra abandonada à porta, eu a recolherei, como se houvesse nela um pedido, a súplica de um órfão, de uma cria deixada para morrer. Eu pegarei nessa palavra ao colo, e não sabendo onde encontrar abrigo, nem alimento, dormirei com ela, ouvindo-a murmurar, enquanto os bosques vão crepitando e a cinza nos recobre. Mas entregai uma qualquer palavra dessas que tanto desprezais ao meu cuidado. Uma palavra, por exemplo, sobre a qual ninguém se incline já, porque a confunde com uma pedra do caminho, ou um excremento, tão insignificante se tornou. Oh, que estranho é pensar que elas tiveram até reis como servos as palavras. Pensar que elas passavam pelos séculos com o seu corpo musical, tão frágil e tão convocador de tempestades. Essas pequenas criaturas transparentes, sem peso, com alguma vocação para a malignidade, pois não têm nem sombra nem reflexo. E dos seus dedos desce a grande beleza do terrível e a grande redenção que há no poema. Pequenas, misteriosas criaturas que não nascem do mundo natural, que são obra dos homens, sendo os homens a obra delas, vejo-as hoje mais do que escorraçadas, submetidas. Elas que eram solenes e risonhas, tanto mais necessárias quanto inúteis, e tanto mais inúteis quanto pura exaltação do texto, essas palavras rolam humildemente pelo chão. Deixai, deixai cair uma palavra, e outra, os ossos do banquete, para que me roje e as apanhe com a boca, sendo eu menos do que mendiga, menos do que cadela, sendo eu menos do que um bicho com fome, sendo a fome.
Inês Dias.
Menina calçando a meia. Não te mexas. O futuro é perder o equilíbrio, cair até bater no fundo de uma insónia hora a hora interrompida para respirar à superfície da luz. Não te mexas ainda. Não hesites, não assustes o sonho pousado em teia sobre ti, não agites as águas. E talvez a vida se deixe ficar à margem, com os seus dias armados de pedras.
Inês Fonseca Santos.
O poema ensina a cair. Aquilo que o poema ensina é a despir o corpo quente das palavras, cotovelo, pulso, mão e o fio insone de um som vestido ainda, língua tocando sílabas, convertendo ritmos. E as palavras, filhas pelo poema violentadas entre falas mansas e indisposições metafísicas. A cama talvez seja o melhor sítio para o poema ser horizontal, úmido, bom de foder. O poema e os meus dedos inúteis, trabalho sujo de convencer palavras de que este é o corpo e a fala, de que esta é a boca e a língua. O galo canta errando a madrugada, no som do equívoco engasgam-se as palavras já despidas, mortas de frio, as palavras costas de chagas e lençóis. E o poema por cima, em falha, o poema branco, insaciável, tímido, o poema, umidade que me escapa da mão. O poema se despido, ensina a cair da cama, o poema, nódoa no terreno vago de quem cai.
Inês Francisco Jacó.
Poema para os mortos. Se estiverem do outro lado do ar e nas pegadas que deixo para trás, não façam caso. Assumam as decisões tomadas, mesmo as infelizes, sobretudo essas. Sim, escolhi vestir-me. Sim, escolhi ficar. Decidi o que pôr no meu prato. Decidi o que pôr na minha cama. E já é muito. Fingi que não me doía, e bem que doeu. Mas não façam caso. Não quero sequer que pensem nisso, que me observem. Vão ao outro lado, ter com outra pessoa. Procurem quem vos chame. Quem queira recuperar o tempo perdido. Eu não. Se o tempo gastou, posso chorar, mas não vos chamo. Até vos amo, mas vou continuar. Vou tomar um banho, arrancar flores dos canteiros. Vou suplicar por mais mergulhos. Vou trocar as mãos pelo caminho. Mas decido eu, escolho eu. Se ainda estiver viva.
Inês Lourenço.
Sou Inês Lourenço e vou-vos dizer um pequeno poema intitulado Sala Provisória. Nunca se sabe quando estamos num lugar pela última vez, numa casa que vai ser demolida, numa sala provisória que irá encerrar, num velho café que mudará de ramo como uma página virada e jamais reaberta, como uma canção demasiado gasta, como um abraço tornado irrepetível num portal a que jamais voltaremos.
Jaime Rocha.
Vou ler o poema que tem por título A Língua dos Anjos, do livro Lâmina. A língua dos anjos. Ninguém sabe que língua têm os anjos, nem como se desfaz uma serpente no meio de uma chuva ácida. Há quem diga que isso tem a ver com a chuva que na primavera cai sobre a terra escura. São os poetas que assim falam, terrivelmente dentro da paisagem. E nada mais existe a não ser esse momento em que as folhas se colam à pele. O exato momento em que o braço do universo percorre a luz para dentro e descobre um inferno branco, escondido entre penhascos, onde também existe um castelo e um rosto que sucumbe perante a imagem de Deus. Ou então não se trata de um Deus, mas de uma jovem mulher que afaga o anjo e lhe ensina a poesia, sentada com Orfeu. Porque não se conhece a língua dos anjos. E o mesmo poeta, o outro em vez dele, escreveu que a paisagem se tornou silenciosa, porque estamos infinitamente mortos sobre um fundo dourado. Quando amamos as flores, há um fluxo breve, como se o pensamento não fosse mais do que um soluço obscuro. O soluço do homem em frente do seu próprio rosto.
João Luís Barreto Guimarães.
Maçãs selvagens. Mais do que o primeiro verso, inquieta-me o seguinte. O segundo, quem o dá? Escolho o mundo com as pálpebras, abrindo e fechando os olhos. Escolher é excluir. Excluir é entender. Entender é conservar. Cada poema escrito é uma oportunidade, como alguém em quem se toca e sem que se conte dá choque. Uma espinha na garganta, a unha num quadro de ardósia. Fazer poemas é como ir roubar maçãs selvagens. Vais à espera de doçura, mas surpreende-te a acidez. Dentro do poema Sons, em redor espaço branco, silêncio a trabalhar.
João Paulo Esteves da Silva.
Das Musicalische Opfer, dedicada a Inês Dias. Hoje queria compor uma fuga sobre o tema do pavão real, reabilitar um pouco a teus olhos a beleza da coda com olhos a mais e o azul kits do pescoço e do peito. Ser isto tarefa impossível, não duvido. Quem saberá mudar em harmonias suaves os gritos destas aves tão vaidosas a mostrar que tudo é vão? Resta-me a rapsódia. Trazer outro tema, fazer uma ponte dos impulsos suicidários da criança que fui e que suspeito entendes. Impulsos que chegavam a passar por coragem, sem que eu quisesse ou soubesse desmentir. Que isto de as pessoas fazerem ideias umas das outras sempre me deixou perplexo e melancólico. Assim foi que a voz da menina, um, dois, três, macaquinho do chinês, se printei e já ninguém ouviu o Nês. A sílaba partiu-se em mil pedaços quando o meu braço atravessou o vidro e a carne se abriu numa grande boca que um médico esperto suturou com as 22 letras do alfabeto hebraico, ponto por ponto, da cabeça de boi até à nota final. Com o passar dos anos, a marca na pele foi mudando de forma e agora reparo que parece uma osga. Aquele animal pequeno de que te falei, ali sempre à espreita no escuro das letras, e que decidiu fazer a casa no meu sapato. Um bicho de olhos vivos, verticais, mãos humanas e cauda humilde, uma coda em diminuendo, esmorteçando até à fermata e a deixar morrer o som.
João Pedro Azul.
No tempo em que eu era cowboy e estava apaixonado por um motor mecânico, fumava cigarros de cuspir no futuro e montava dia sim, dia não, e assim o amor ia ganhando espaço entre as pernas. As unhas afinava-as numa guitarra herdada, manca de uma corda. Não sabia escrever, mas cantava de cor à noite no estábulo. As vacas sorriam-me sem desconfiar daquela minha afeição tão pouco comum. As raparigas achavam que era tudo virilidade, e começavam também elas a sorrir-me, e eu também sorria. Eram tempos felizes. Certo dia, sendo já à noite e eu no estábulo, vieram os irmãos de uma dessas raparigas, uma Marta ou Melanie, já não sei, que a irmã sorria demasiado na minha presença e que isso tinha de ser tratado. Era uma família decente e devota, era preciso ir à igreja. Mas como se eu nada tinha feito, nem nada sentia pela rapariga? Não podia ser, não, isso era impossível. Ficaram furiosos perante este meu atrevimento, nada a sentir pela Melanie ou Marta, nunca soube. Arrancaram uma guitarra e nela uma das cordas que restava e de mim todas as canções por cantar. Diz quem acordou com o desafinar do sol, que nunca vira tanta lágrima em olhos de bicho. O touro, esse, acabou um canto, morto pela ferrugem.
Jorge Roque.
nunca vais encontrar mundo para ti. Quer dizer, mundo em que o teu mundo faça sentido. O teu horizonte é este cerco. O teu chão é este passo em falso, na falha, na falta, no erro em que fundaste a vida toda e, teimoso nato, voltarias a fazê-lo. Muitas vezes gritaste que era o país, este arrabalde sem lei, colonizado por manhosos especializados, covardes astutos, celosos empreendedores da mediocridade a metro, da venalidade a crédito, da grandeza e do sucesso, meticulosamente traficados. Muitas vezes gritaste que eram os laboriosos ratos, subterrâneos, diligentes, os despodurados servidores da oportunidade e do medo, comandados, claro está, pelos inescrutáveis senhores, assessorados pelos aspirantes a senhores e os requerentes a aspirantes, todos da mesma raça ignóbil. Mas não é o país, nem os laboriosos ratos, nem os inescrutáveis senhores, aspirantes, requerentes, é o mundo todo. É a humana raça na sua obstinada mediana. E em sentido inverso, tu, no teu idealismo e nas tuas quimeras. Este o problema, reconhece. O prego na carne, o muro na porta, a amarra no gesto. Que pregas, que escoras, que apertas. Se fosses esperto, deixa-me que te diga. Perceberias que não é sequer problema porque, precisamente, não tens solução. Escolhe outro caminho, estúpido. Um qualquer. Esse não é.
Jorge Sousa Braga.
A última ceia. Havia mais 12 lugares à mesa e estavas sozinho. Uns não puderam aparecer porque houve greve dos comboios, outros que havia atividades da empresa que não podiam descurar, outros ainda porque aproveitaram as férias para relaxar uns dias em Cancún. Não tinhas ninguém que te pudesse trair, não tinhas ninguém que te pudesse escutar a dizer esse é o amor. Comeste em silêncio uma sopa instantânea de lentilhas e foste-te deitar. Amanhã continuarás vivo. Não terás de te dar ao trabalho de ressuscitares e ascenderes ao céu, apenas de continuares a carregar a tua pesada cruz quotidiana.
José Anjos.
Viemos até o escritório em tempos diferentes, mas no mesmo lugar. De fronte do mesmo jardim da fotografia, que guarda a prova da existência da minha infância, por resolver. O nosso escritório era um lugar, antes do almoço, longe do centro, mas onde tudo acontecia, onde o homem, novo, ainda nascia no ventre de pedra da cidade, com o rosto encharcado pelos restos de luxúria e melancolia do teu pós-guerra. Era uma cidade absoluta, impelida pelo imperialismo das leitarias e casas de pasto como combatentes, as suas abas explodindo como braços na base dos edifícios, que fizeram nascer avenidas onde antes havia só caminhos e inundaram as praças de gente provisória e outras só casacos, ainda rígidos pelo repouso da obrigação. Gente, gente em cujo movimento fresco habitei contigo a vontade, que tomei de empréstimo, de descobrir o que sou, sem saber qual a direção. Gente aos magotes, toda unida, nós também, na reinvenção diária da escolha que tínhamos conquistado por direito e por dinheiro. O doutor vai querer bacalhau com todos ou entrecosto a padeiro? Já não regressei ao escritório depois do almoço. Nunca decorei a morada exata desse tempo e perdi-me. Perdi-me, entretanto, na saudade daquele lugar em que éramos só começo, ainda todos juntos, só inteiros, na explicação do poema, que ainda não existe.
José Carlos Barros.
Presos a desatar os fios.
Havia sempre quem lhes desse cigarros e água. A luz irregular e quase violeta do petróleo desenhava-lhes na cara o mapa dos enigmas. Às tantas, já nem sabiam se não fugiam de si mesmos, presos a desatar os fios das armadilhas de caça. Nem se despediam. Era de noite e seguiam de novo, o silêncio de uma estrela a despenhar-se num poço. Talvez fugissem de si mesmos. O pó que levantavam nos caminhos ficava muito tempo no ar.
Luís Filipe Castro Mendes.
Poeta aos 70 anos, em tempo de pandemia. Um gesto a que assomasse algum amor, ou um olhar solidário de velho camarada. Nem eles poderiam já infetar de vida insolente o deserto dos dias que se movem por detrás das altas janelas ou por dentro dos subterrâneos. Ninguém mais vem para a varanda cantar teimosamente o que dói nas nossas vozes e dorme nas nossas veias. Os sinos continuam a tocar nos dias escuros e claros, sobre ruas desertas ou só atravessadas a medo, porta a porta, vida a esconder-se de viver. Pela noite alguém escreve, mas sabe que não escreve para si, nem para os leitores que perdeu noutras idades. Que um rosto assoma à janela, que um verso se perca na rua, que o nosso orgulho de viver possa durar para além das nossas vidas.
Manuel de Freitas.
She lives by the castle. Meu amor, assim começavam quase sempre os poemas de que menos conseguia gostar. Mas é verdade, a verdade e a retórica nunca se entenderam, que um bando de gaivotas atravessa o pouco céu que vai da Sé aos clérigos. Tu dormes, nunca estivemos aqui. A cortina por levantar, de um amarelo duvidoso, a varanda sobre ruínas, casas onde morou gente, telhados abatidos que me servem de cinzeiro. Tu dormes, rosto abertamente escondido, sob lençóis brancos, almofadas com brasão, espelhos dos anos 20. Não sabes, não sabemos de melhor castelo. Ignoras devagar os motivos que em breve nos farão descer do quarto 209, grande hotel de Paris, atentos aos primeiros sinais do nada. E assim, meu amor, acaba este poema.
Margarida Valdegato.
Maior idade. Teu rouco sopro muda meu vaso em arco, lá suspensa a fenda, fácil bruxa do momento. De tal espanto neutraliza tritos, prescindo de repelir forças, eu, velha barca voadora, isenta de peso, te cingro em torno o rosto, torso e antebraços, o rabo, seda, rude bojo, leite, leve, risco, semi-escuro, e a boca onda, e a prazerosa espuma, divertindo outubro, que não te pedi, me colhe, abrindo e corre, e retribui meu corpo inteiro a ser o meio de uníssono somo, e sumo, e fogo, e os soluços do que subiu e não sucumbe, logo.
Maria do Rosário Pedreira.
Se vieres por mim, não levantes a mão para me chamar. Na casa onde nasci, a minha mãe contava as dores pelos dedos do meu pai e dizia que levantar a mão era desculpa de quem vinha com a doença do amor. A minha mãe, um anjo, já lá vai. Mas tu, se vens por mim, deixa as nuvens lá fora e não tragas o vento para dentro de casa. O vento levanta poeiras muito antigas e descobre pecados onde não estavam. E atrás dos pecados vêm perguntas feias e gritos e logo as mãos, no peito, no rosto e tantas dores. A minha irmã, um anjo, contava-te melhor. Mas já não está. Agora estamos só tu e eu e não sei onde estamos. Mas se vieste por mim, chama-me calado no teu coração. Tão longe do mundo é esta casa e eu ainda ouço às vezes tambores na noite. Batem talvez na morte os dedos do meu pai.
Maria Quintãs.
Do meu livro O Silêncio, o poema décimo. Numa cidade com a dimensão dos teus olhos, é difícil saber onde acaba o tempo. Há momentos que são só um dia e outros que são todos os minutos. Uma cidade onde deixo o casaco pendurado na dimensão dos teus olhos tem o tamanho de Deus.
Maria Sousa.
No ano passado começámos a envelhecer. Usavas a ponta do cigarro aceso para desviar o olhar do espelho. Era noite e o escuro fazia da pele uma metáfora. Agora, em troca de sono, queimamos memórias. Se tocasses com a mão na minha cara, terias o som do sono a passar pelas feridas. Olha, não me faças mais perguntas. Estes são os dias em que acordo cansada.
Miguel de Carvalho.
Vens através da distância. Vens através da distância. E na nascente escureceu mais cedo. Sob os corpos quebrados à violência desses cantos. Em ti, a beleza é sempre tarde. É bruma. Mas quando retornas pela noite os rios inacabados, param muitos olhos acesos, em tremenda batalha. Falas em lenda, no lugar dessas vitórias e derrotas dos ventos, das noites do passado. Há muito tu forçaste que havia de ser sombras de outros. E o medo tu te estremeces esquecido de acender um mundo. E tudo foi sedução, sem um grito. A que norte e a que verbo corre tanto sangue daquilo que julgue ser um barco, um rumo, uma revolta.
Miguel Manso.
Ainda sonho que nos tocamos. Renta ao penhasco dos ombros e postos entre o pasto dos cabelos, dedos meus pairam como libélulas sobre lóbulos, mamilos, a maxila, sem tocar. E tocando, garças em ti levantam no folhado das pestanas, os minutos alastram campo aberto, a cortina azula nos desvãos da madrugada. Uma buzina estronda ao fundo da aurora, enxota a barbatana do sono que arava à tona. Um fio de luz vaza pelo rasgão da memória. Escuto. Qualquer coisa neste silêncio te soletra.
Miguel Martins.
Vocês sabem. Não vos amo porque não sei amar gente viva. Contudo, quando os vossos hálitos de álcool me resvalam no ombro e sobem as narinas, há nisso um conforto indispensável à manutenção dos serviços mínimos da minha respiração, simultaneamente voraz e dútil. Então fico-me escutando-vos ou venho-me pelos poros inviolados anteriores ao entendimento e à usura e mantenho-me de pé ou sentado ou deitado ou vivo ao morto. Em qualquer caso, com um sorriso estúpido nos lábios e uma pequena incerteza feita de grandes dúvidas a aflorar uma nuca em forma de guindaste. Nisto, creio, assemelho-me a todos os civis mortos em guerras alheias por inércia própria e bem assim às flores de jarra em casas de velhice e de desânimo. Nunca me achei incapaz de fazer o que não sei, nem capaz do exato contrário disso. Bebi leite a fazer o pino, mas só consegui vomitar de cada vez que me pediram para recordar os meus amores dúteis e vorazes. Sou esta coisa, este grão incolor, no imenso deserto do animismo planetário. Estou de pé, ou sentado, ou deitado, ou vivo, ou morto.
Nunes Judice.
Interlúdio alemão. Quando a Apollinaire chegou a Berlim, eu estava na Open House Platz e telefonei-lhe para tomarmos um café na esplanada. Vi-o descer do elétrico e veio ter comigo, ainda antes de ter apanhado a bala na cabeça. As alemãs vaziavam tigelas de cerveja e os alemães devoravam pratadas de Schweinsbraten, acompanhada de Sauerkraut. É por causa disto que nunca aprendi alemão, disse ao Apollinaire, que me aconselhou a ler Nerval. Faça com ele um passeio ao Rennes, disse-me em francês com acento polaco. Porém, eu vi as damas austro-húngaras e os nobres da Prússia a dançarem à volta de carrosséis e as suas cabeças moviam-se como marionetas que seguiam o ritmo de uma dança bávara. É assim a vida em Berlim? Perguntei a Apollinaire. Acabei de chegar, disse-me ele. E quando esvaziámos a quinta garrafa de vinho do Reno, olhámos para o céu de onde nos espreitavam duas luas. Não sei como cheguei ao hotel, mas tinha à minha espera, na mesa de cabeceira, um pedaço da corda com que Nerval se enforcou com um bilhete da Apollinaire. Recordação de Berlim.
Nuno Moura.
Para o dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia, também dia do nascimento da minha filha Carolina, fará 14 anos, nesse dia 21, este poema é para ela. É um poema universal. Mar-se-tempe, Sanião, Prumo, Sénio, Talpa, Terior, Aeropálico, Turrômbico, Ocor, Molaças, Pessidiza, Anela Cheta, Belemento, Que Alerta Tante, Ruído Stong, Stong, Stong.
Paulo José Miranda.
Vou fazer a leitura de um poema inédito, de um livro que ainda estou a trabalhar, o poema número 12. Sê consciente de que és um túmulo. Evita abrir a frecha que dá para o folclore de palavras vazias. Acaricia o dorso do réptil escorregadio e gelado, tão docemente como se limpa uma maçã. Limpa os pés antes de atravessares um coração. Parte do princípio que ninguém acerta na palavra. Corta a moral em bocados bem pequenos e atira-os aos peixes de um lago. Proíbe-te de ser vingativo e aceita o mal que te fizerem como uma partitura em que praticas o teu dom. As pessoas não gostam de pessoas muito antes de Deus vir ao mundo.
Pedro Eiras.
Mas em que mercado negro se arranja uma vida? E antes de viver, que moeda tens para a troca? Neste frágil microcrédito, que órgão deixas por caução? Como se partem estas correntes, por onde se sai da caverna, quem opera as cataratas e jura a verdade do conto? Perguntam os mestres que barulho faz a bater palmas uma só mão. Se até do vácuo tiras partícula e antipartícula, porque não aprendes a respirar e a cumprir a palavra dada? Já estará tudo escrito? Ou ainda podes jogar aos dados? Ninguém semeia sem semente, ou basta fazer o gesto? A que porta vais pedir verdade, sem inventar primeiro o batente, a madeira, o terrível umbral? E abre para fora ou para dentro? Que mestre ensinou o mestre, e no início que outro ensinou? E a esse ensinou qual? Se ninguém havia e só era preciso ver, para que precisas de portas, umbrais terríveis e mestres que te ensinem a adequar significados a significantes. Se já havia a dor antes de saberes a palavra dor, por que razão é na língua que sofres? Por que te custa tanto traduzir este vago pressentimento, o aluvião do passado, ascuas, uma mentira antiga, esta rotina de presídio? E alguma destas perguntas faz sequer algum sentido?
Pedro Mexia.
O fogo, o ferro, o futuro. Eras um sustento, eras um segredo, uma feroz tentativa. Eras a roupa do corpo feito estandarte a caminho de casa e as tuas mãos metade das minhas. Eras um fascínio, eras um fracasso, eras a chama que nunca te queimou, o sul, o sufoco, a madrugada. Eras um tumulto de éguas e galgos, a minha impaciência, o meu verde vivo. Eras o que nunca podias, assombração sem fantasia, descalça e abrigada, loureiro da Aquitânia. Eu era o viúvo, o tenebroso, consolado na água que de súbito secou. Eras o que foste, metáfora do que eu tanto te quis, o fogo, o ferro, o futuro.
Pedro Rapola.
Tenho asas e silêncios e imaginação de sobra para transformar a infância num pote de mel. Maria Quintas. Eram tardes longas, ai, pois eram longas as tardes. Que lindo, um casalinho, a menina e o menino, que lindo. Eram longas as tardes, ai, pois eram. O menino ali deixado a brincar sozinho e a menina também, os dois sozinhos a brincar. A mãezinha não está, ai, pois não. A mãezinha está fora, que alguém tem que trabalhar nesta casa. O paizinho está, mas não se dá por ele, o paizinho. Tão presente, mas tão indiferente, o paizinho. Eram tardes longas, ai, pois eram. As desses sábados num apartamento. Que jeitoso o apartamento, tantas assoalhadas, que bom. Tem um casalinho, a menina e o menino, e mais o paizinho presente, e a mãezinha a trabalhar, que o dinheiro não cai do céu. Nem o dinheiro, nem coisa nenhuma. Que os abraços da mãezinha eram raros, como o dinheiro que não cai do céu. Mas ao domingo iam à missa, que o céu está longe. Iam com o paizinho, ai, pois iam, que a mãezinha estava cansada e a fé não se mede por missas. Ah, pois não. Que bonito, casalinho, que bonito. Que família tão perfeitinha, que bonito. Parecem de publicidade. O paizinho, a mãezinha, o menino e a menina. Tão perfeitinho, menino. Tão delicado, menino. Tão sensível, o menino. Tão carente, o menino. Tão sozinho, o menino. Tão triste, o menino. Tão perdido, o menino. Tão irremediavelmente quebrado, o menino.
Raquel Serajo Martins.
Sing me to sleep. Não conheço virtude maior do que a ternura. Não morro de amor a cada sílaba. Em regra, não entendo a esperança. Não consigo viver sem ti. Não sou leviana ao ponto de ser sincera. Não encontro tempo perdido. Não gosto de todos os abraços. Não sei se sei beijar. Não durmo bem sem o teu corpo e detesto canções de embalar.
Renata Correia Botelho.
I'm going in. Ao piano, um corpo pronto a nascer tudo de novo. A promessa dedilhada do regresso àquele ponto de encontro circular em que já não recordamos quem somos nem por quem choramos. Aquecemos as mãos, batidas pelo vento, a pele funde-se aos poucos com as asas, o sangue com as florestas e os rios. This is how it starts. Olhamos amanhã ao longe, à espera que nos desenhem um rosto.
Ricardo Marques.
Epopeia sumária. 1. Outrora havia escrito. Nada era perfeito. Havia muito tempo. Por isso jogávamos batalha naval para nos entretermos. Quem perdia, não interessava. Éramos pequenos. Dependia da posição dos barcos. E como em tudo havia dois lados. Nenhum culpado, só um desejo. Afundar e ganhar o jogo. Hoje, crescemos no mar mais azul de todos. Voltam-se embarcações mais humanas que as nossas perdermos. Lampedusa é refúgio de mortos em fundo aquático, sem couro que os comente ou peixe que os coma. E enquanto isto, eles deixam tudo sem tempo de olhar para trás ou meios de olhar para a frente, tentando o barco do exílio e saindo-lhes a barca de Caronte por engano e desespero. 2. Chegam a todas as horas, em barcos insufláveis para 15. São geralmente 40, às vezes 100, outras vezes mais. Atravessam a partir da Turquia, da Argélia, da Líbia, onde pagam a contrabandistas muito dinheiro por um lugar no barco. Se quiserem coletes salva-vidas, custa mais. 3. Sim. Estava cheio de medo dentro do barco, mas ao entrar, poderia finalmente pensar no futuro. O seu rosto é real quando os vejo. O mundo que os espera, nefasto.
Rita Taborda Duarte.
Adão e Eva. Adão. Acompanhei-te ao pomar. Insististe cismando que te seguisse. O pó na dobra da saia, os pés broando a terra maninha feita pedra. Fôlego nenhum tossindo a poeira e na faringe seca, ardendo vagamente o hálito. A tua maçã desfeita e acre. A pele já encardida, macilenta de fastio. O tédio dos passos tropeçando nas raízes fora das árvores. A superfície da terra rapada à míngua. Mais pedra até do que terra. Ali, a esterilidade, boca escancarada, aberta à fome. A aridez amamentava ainda aos frutos com a ternura miserável dos pobres, sem uma íngua d'água sequer para dar de beber à sede de ficar. Mas acompanhei-te sim ao pomar, afinal insististe para que fosse, e provei com engulho e náusea o fruto engelhado, a maçã antiga e murcha, engasgada num Adão frouxo e abrigado na cobardia úmida da Úmbria. E Eva. Custa engolir um pomo apodrecido a vida inteira. Mais fácil é digerir a lentidão das pedras. Mesmo esmagando o coração uma maçã acerba, que amaceremos até ao osso, só fermento e vinagre se coa da colheita. Jamais uma maçã ganhará o sabor franco de um figo lídimo. A imoralidade de Salaz, autêntica e madura, toda aberta em corpo e seiva sobre os lábios.
Rosa Oliveira.
A frescura das manhãs em que se chega. A cápsula de onde vemos o mundo a passar, esse invólucro que nos translada, sobrepõe tempos connosco dentro, casulo de olhares que se avaliam e provavelmente não mais se cruzarão. O presente verificado como mera possibilidade num idealismo absoluto simples. Algumas conversas privadas, cheias da veemência do momento que passa e não volta. Gota em cada gesto fugaz e baço. Gotas de chuva esticam os braços no vidro, desenho espacial de crianças em férias de verão entediado e morno. O nevoeiro tão perto, palpável, movediço, como o brinquedo cobiçado e torto da nossa infância de ninguém. Há as viagens de comboio, o mundo como caixa de brinquedos, que se observa do lado de fora da montra posta para todos, menos para nós, os únicos interessados nela. A montra em movimento. Nós parados num tempo cristalino, como gelo das manhãs suburbanas de Cesário. Alguns habitantes do cubico resfolegam, outros cabeceiam, poucos leem, quase todos mergulham no telemóvel. Têm imagens e sons privados, têm pessoas perto, dentro, ao lado. Não importa, estão sós como labregos na horta infestada. Caminham para um destino urgente, como se a vida fosse isso.
Rui Coias.
Toda a beleza possível. Deixamos-se só vogar a voz no escuro dia, como se aceitássemos um saber ensombrecido, para não esquecer que à morte basta cortejar-nos, tocar-nos na apatia de um vento frouxo, e que noutro lugar ou aqui, com outro nome ao começo, a regressar e a partir definitivamente, o que vamos escrevendo é a ordem do mundo. Em toda a vida a voz muda, o silêncio muda, enxuto, como abóbadas de catedrais russas. E há quem passe e nos apanhe desprovidos e não volte nunca. E as árvores vão ficando próximas a ilhas redimidas. Nelas, nada delas restará senão a parca folha, de como os rios atravessam a foz das enseadas, da gaivota que olha outra vez a corrente, o estuário da asa do que se perde e se procura, para aí debruar a agulha da ausência. O destino alcança-se assim, nesta ordem, neste lugar, no que se avista e recai, amaciando os cantoneiros, os vigilantes de jardins a segredar, a acender o funcho, os velhos em redor do fumo, e que estão certos, e certo está o horizonte entre os pensamentos. Estão a época da secura e o leite do inverno, as vozes que voltarão outro dia à casa, os fundos de parques que silenciarão, os panos das mulheres umedecendo olhos e as praças iluminadas pelos raios do sol do poente. Devemos suster este equilíbrio como paz depois da neve. Ligá-lo na sombra solitária da rede de fronteiras, na mudança do traço mosqueado para o esculpido, aí discernindo a gaivota estirada, fitando-nos ao alcance da mão, atenta ao vento certo para poisar, ou apenas hesitando, aí percebendo, no que nos tolhe e de que ignoramos a fonte, em que pontua aquilo que se vive e que se perde, que é possível conhecer mais do que se pode conhecer, nesse instante de ir tão longe quanto podemos ir. Se nos mapas assumimos de cima os percursos discorridos e regressamos e voltamos definitivamente a partir, e todas as partidas não têm regresso, também no ápice da asa corrida, voando em uníssono, seja sobre o sol ácido que guarda o sono da azália, seja no flutuador de cortiça, no bico de folha da planura, na esteira das sebes, das folhas novas e caducas, voando e caindo do céu, nas bermas sombrias, é aí que damos por mais próxima a beleza e damos por mais longínquo a nossa vida.
Rui Lage.
Biossíntese da rosa. A rosa já foi sem porquê. Por engano floria e sem saber se dava, indivisa da mão que acolhia, pétala impensada no horto iluminado. A rosa já foi sem porquê. Hoje é feita de informação, álcool trapénico acíclico, geraniol para aditivo de cigarro, aroma biosintetizado, essência enfrascada, rosa explicada. A rosa já foi sem porquê, sem saber se entregava no baldio e no jardim. No aberto se escondia, em si mesma estava, e onde estava, a alma saltava, entrava a dançar. A rosa já foi inviolável, irrepetível. Hoje é só o que se vê, molécula rentável, prosa de centro comercial. Por isso guardo a nota que ia para o perfume. Levo antes para casa a palavra rosa. Ponho-te na boca as duas sílabas. Lacra da nossa unidade desunida. Pétalas da biossíntese inatingível. Colho para ti a rosa do invisível.
Sónia Balacó.
Pensei que a liberdade vinha com a idade. Depois pensei que a liberdade vinha com o tempo. Depois pensei que a liberdade vinha com o dinheiro. Depois pensei que a liberdade vinha com o poder. Depois percebi que a liberdade não vem. Não é coisa que lhe aconteça. Terei sempre de ir eu.
Tatiana Faia.
Orçã Michele. O dia aclara-se na negra fachada que vem de longe de um pó de pedra que séculos acumularam e carrega ainda as pequenas marcas das mãos dos pedreiros e as delicadas imprecisões que trazem à superfície a violência do tempo que não é dos escultores. A falha é uma bela forma de caráter, dizem estes grandes olhos negros com o golpe de castanho na íris. E porque já ninguém pode dizer ao certo de que cor foi o teu cabelo, parece-me que estamos a salvo de paixões e outras intempéries. Reparto-te ainda num trabalho de pedra, violência, rigor, e eu assiduamente regresso à contemplação dos nichos escavados na fachada de pedra, estudo-os fingindo que entendo o que estou a ver. Solitária chegou ela aqui no outono, deu com a casa de Dante do outro lado da esquina, quando, de melancolia, o teu coração poderia respirar ainda, sem explodir de sordidez. Disse-lhe, acabou tudo, mas tu ainda estás aqui comigo, conseguimos até chegar ao fundo da tristeza, num tempo reservado para a alegria e para a esperança dos frutos do outono. Sentei-me no fundo dos cafés, ainda contigo ao ouvido, e falei dos fantasmas que carreguei comigo, sobretudo desta tristeza sem memória, que me veio de gerações e que pesam agora sobre o meu nome. No fundo, ajusto de contas que é agora de me recusar a aceitar a disposição feudal dos outros sobre certas horas dos meus dias, aquelas em que observo com silenciosa paciência, porque me queria ficar por fachadas e primeiras impressões para que nada me desapontasse. Mas sempre a profundidade vence a impaciência dos nervos e com paciência te observo, com uma diligência de cuidado, porque sei o quanto de ti é a dança que carregas contigo, num folclore de medalhas de santos e crucifixos à volta do pescoço, pulseiras à roda dos pulsos, tanto se adornam os homens do sul, nada como os vikings entre os quais eu vivo. E sei o quanto de ti desceu esta cidade pelo prazer de me visitar em todas as ruas, o quanto de ti é sempre a alegria no futuro, como uma promessa de aparição constante, mesmo quando te sentas e pacientemente esperas morrer solitário numa taberna da aldeia, numa romaria de primavera, longe da fúria dos santos dos martírios, calmamente com um copo à tua frente, anónimo, sem nenhum dos teus títulos, sem formalidade que te espere. Numa manhã imponente, a fachada marca-nos o corpo para o temporal e a tempestade que sobe pelo peito das mulheres. E é uma febre que me trouxe por ruelas e se dispersou nos balões vermelhos, cheios de hélio que agora pairam bem acima da catedral, bem acima da catedral no silêncio obscuro do teu peito. No mais anoitecidos nos quartos. Tu escondes-te pelos cantos e sabes que é preciso sair até tornar a cair cansaço. É o que eu te digo, porque já nada há a dizer. Verrocchio esculpiu na fachada Cristo e São Tomás que deu de vida. Basta, no otimismo feroz deste real do sul, um toque só, uma só vez, para até mais austera pedra se converter na mais pura verdade.
Tiago Araújo.
Teoria da História. Uma noite no teu inverno, alguém irá perguntar-te que idade tinhas quando os persas vieram. Que idade tinhas quando o muro caiu ou figuras se lançaram de edifícios em chamas para terminar um século, dar início a outro. Que idade tinhas quando Sugar Ray sonhou a morte e foi a morte do seu adversário no ringue. Que idade tinhas em 1976, quando toda a música começou no Leicester Free Trade Hall. Foste sendo demasiado novo, ou passivo, ou fraco, tu ou outro igual a ti. Porque é sempre preciso alguém que observe de uma posição recuada e conte o que se passou, mesmo que seja apenas a sua própria história. Eu assisti aos movimentos de povos em fuga através do Mediterrâneo, pela televisão. Li os naufrágios. Eu assisti à tua queda, muito lenta a descer pela Rua da Misericórdia. mas não me aproximei. Passava as mãos pelo pelo dourado dos cães ferozes, que se acalmam para te acalma e a fraqueza. Vi Roma, vi Paris, mas nada a arder. Mas espera mais um pouco, porque a noite está quase a cair, e depois o inverno. Nesse momento alguém irá perguntar-te o teu nome, o que fizeste com a vida. Não respondas? Acende a televisão. Finges que acreditas numa teoria emotiva da ética, em que os julgamentos sobre o bem e o mal são acompanhados por um sentimento estético. Cometeste alguns erros, mas todos eles perfeitos. Pensamentos, palavras, omissões. E terminas sempre aqui, em frente ao espelho, diante de ti. Sheila fez cerca de 170 autorretratos. Cindy Sherman, talvez mais de 1000. Quantos precisarás tu de fazer até recuperares o rosto que te vais perdendo? Este é apenas mais um. Na infância jogava futebol como vivia, mal e com uma atitude ausente dentro do campo. Um dia passaram uma bola e não lhe toquei, por não acreditar que fosse para mim. Acontece-me agora o mesmo quando me passam a palavra. São outros jogos, mas o mesmo resultado.
Vítor Nogueira.
Começa por ouvir a tua respiração. Por vezes ela mesma é a única resposta. Depois abre caminho, dirige-te à janela, confirma-se a noite em debate nos caixilhos. O teu desassossego é tão estranho, creio eu. Não sei se vale a pena definir um esconderijo, pousar a mão na cara, espreitar por entre os dedos. Com óculos, sem óculos, um homem é um homem, ainda que se mova de maneira imperceptível. É claro que se pode compensar parcialmente. Acendes um cigarro com aquela sensação de pegar numa coisa viva e anotas no papel palavras que por vezes se te escondem sob a língua, como um par de pistolas sob o forro do casaco. Não tens outro remédio senão continuar à volta de ti mesmo. Ardores e formigueiros, como se o corpo todo recoberto de pimenta, empurram-te para o mundo e deixas-te de novo engolir pela corrente, descendo e subindo pelas ruas da cidade. Descendo e subindo, perguntas a ti mesmo se a vida, toda ela, não é uma falésia. Finíssimas fraturas cobrindo a superfície, e tu és uma delas, seguindo à deriva por entre a multidão, que o mesmo é dizer, só tu e mais ninguém. Repetes o caminho pela rua onde cresceste, para não perderes a casa nos lapsos da memória. Depois fechas a porta, às vezes vais ao ponto de dar a volta à chave. Topeira de regresso, não há nada de novo na tua solidão.
O poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a falar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.